Então, nós vamos falar sobre os aspectos fundamentais relacionados a essa morte de Jesus. Partindo deste pressuposto, você teve um contato com o Evangelho. Eu não estou falando contato com a igreja, eu não estou falando de vir a cultos, eu estou falando do seu encontro com Jesus através da mensagem do Evangelho. Você pode ter tido um contato com uma igreja, com uma instituição. Lembra aquela aula que a gente conversou lá atrás? Você pode usar o linguajar, você pode comprar uma Bíblia, você pode cantar os louvores e a chave não virou. Estou falando da chave virada. Virou a chave porque você teve um encontro. Você olhou para Jesus na cruz, isso te constrangeu ao ponto de falar assim: eu sou um pecador. Eu não tenho outra missão, eu não tenho outra condição, eu não sei o que fazer, estou desesperado. Porque ele está diante de mim e não existe nada que eu possa fazer. É como se Deus estivesse diante de você e você não tem o que fazer. Aí você tem alguém que entra no meio disso, entre você e o Pai. Entra o Filho. Porque aí você chama o Filho como aquele que respalda você diante do Pai. Esse é o encontro do Evangelho. Então, eu estou partindo desse pressuposto que você teve um encontro com Jesus já. E o que aconteceu nesse encontro? Então, abre o texto para mim, primeiro, de João, do Evangelho de João, capítulo 1. Quando o Evangelho, a boa notícia, foi compartilhada com você, você confiou em Cristo Jesus. Só deixa aberto João 1. Então, quando alguém parou e compartilhou com você o Evangelho, você confiou. Você disse assim, você fez aquela oração: eu entrego a minha vida, eu reconheço Jesus como meu suficiente Salvador. Ou você fez aquela oração: Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados. Se essa confissão, eu não estou aqui no lugar de juiz, não faço parte disso, não é a minha intenção. Mas se essa, só você pode responder isso. Mas se essa confissão ela foi verdadeira, e eu não tenho o poder de saber se foi ou não, não me pertence isso é entre você e ele, só você e ele vai saber se isso de fato ocorreu. Quando você fez esta confissão, naquele exato momento, você se torna filho. João, capítulo 1, verso 12 e verso 13. Diz assim o texto: mas todos quantos o receberam, deu-lhes, concedeu a estes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos os que acreditam, creem, confiam em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas muito menos da vontade do homem, mas de Deus. Nesse texto você tem muita coisa importante aqui envolvida, mas eu só quero destacar uma coisa aqui. Todos quanto receberam. Recebeu aqui você pode classificar também como, ou poderia ser traduzido também como, confiou, ou como aceitou. Então cabe aqui na tradução desse termo receberam essas outras duas palavras: confiar e aceitar. Então, todos aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo, neste exato momento em que você faz essa declaração sincera, verdadeira, que você confia nisso, de fato, neste exato momento, você se torna um filho de Deus. A chave é virada. Neste exato momento, você se torna um filho de Deus. O que ocorre aqui é inquestionável e é irrevogável. Não tem ninguém que pode questionar isso ou alguém que pode revogar o que foi feito, o que foi realizado por Cristo Jesus. Isso é um fato. Foi batido o martelo. Não tem o que fazer. Ninguém pode questionar ou revogar isso. Está feito, está sacramentado. Você é, não será, talvez, um dia, filho de Deus. Você é um filho de Deus. Quando você confessou sinceramente, neste encontro com o Evangelho, ou as boas novas.
Uma promessa de Deus. Ponto.
Mesmo que a pessoa depois...
É, aí, assim, do lado de Deus é irrevogável, é inquestionável, é um fato. Do meu lado, pode ser uma apostasia. Eu posso virar as costas para tudo isso. É, observando o que diz o texto de Hebreus. Então, existe a possibilidade do mundo, em algum momento dessa minha caminhada, se tornar mais atrativo. E eu retornar. Pedro fala da porca lavada que volta para a lama. O apóstolo Paulo fala em Timóteo de amigos que amaram o presente século. Hebreus fala da possibilidade de pisarmos, de pisotearmos o Filho de Deus com o nosso calcanhar. Jesus fala que existe a possibilidade de uma apostasia geral no final de tudo. Então, a apostasia é algo que pode ocorrer. Eu posso, você pode, em algum momento da nossa vida, por não guardarmos o nosso coração, por rejeitarmos a luz, o Cristo que nos é apresentado no Evangelho, em algum momento da nossa vida a gente pode se decepcionar com Ele, ou uma situação pode aparecer e eu abandonar tudo isso. O que eu preciso e o que o texto me mostra é que eu tenho que continuar todos os dias confiando nisso. Não é uma vez, eu aceitei Jesus, ok, isso foi um fato inquestionável, irrevogável, está feito, eu sou filho. Mas da minha parte, isso só é verdade se eu continuo acreditando nisso. Não é Deus que muda. Eu é quem mudo a respeito de Deus, no decorrer da caminhada cristã. Então, Jesus disse assim, com uma forma de espanto, né? Vindo, voltando, o Filho do Homem achará fé na terra? Haverá pessoas que continuam confiando nesse retorno, nesse filho? Então, é uma questão de você continuar, perseverar. Todo aquele que for fiel até o fim. Jesus falou, este será salvo. Por quê? Porque o mundo vai nos apresentar conflitos, sofrimentos. O diabo vai nos tentar todos os dias, todas as manhãs, todas as noites. A sua própria natureza pecaminosa está aqui. Não com toda a força, mas ela continua aqui. Ela não foi retirada de você. Então, tudo isso cabe aqui dentro. Desse momento em que você se afasta, desse momento em que você abandona. Aí você tem que retornar com arrependimento, buscando perdão e tal, e Deus sempre, aí vai depender dele, pode restaurar isso, não, aí é uma outra conversa, tá bom? Mas assim, enquanto a vida, eu sempre falo, enquanto a vida e arrependimento, existe esperança para a reconciliação. Só não há como ajustar isso pós-morte. Aí não tem escapatória. Entendeu? Não tem o que fazer. Então, tudo que está ocorrendo aqui, que a gente vai conversar agora, está enquadrado dentro de duas questões. Imediato e simultâneo. Essas coisas estão acontecendo tudo no mesmo momento, no mesmo tempo, de uma forma imediata. Não são coisas para o futuro. Está acontecendo aconteceu naquele exato momento. Nós poderíamos classificar assim. Você foi naquele exato momento. Foi concedido a você naquele exato momento tudo isso que a gente vai conversar agora. Tá bom? Primeira coisa. Que você vai ver que está ocorrendo e o que Deus está realizando através da morte de Jesus é essa primeira sentença aqui, ó. Expiação, propiciação, perdão. Então, a morte de Jesus, ela me concede perdão. Como isso acontece? Acontece por meio da morte, lembra? Substituição penal. Alguém no meu lugar vai ser sacrificado, o sangue vai ser derramado. Isso é a expiação pelo pecado, quando a vítima é morta e o sangue é derramado. Isso é expiação. O que o sacerdote pega? O que ele faz com esse sangue? Ele coloca sobre
a bacia.
O que isso significa? Propiciação. Ele cobre o meu erro, o meu pecado. Então, expiação é o sangue derramado para propiciar, cobrir os meus pecados. A propiciação, presta bem atenção aqui, ó. A propiciação é mais ou menos essa imagem aqui. Imagine Deus vindo com uma fúria para se encontrar com você. Ele vem em fúria, ele vem em ira para se encontrar com você. De repente, Jesus entra no meio, aí o sangue cobre você. Aí Deus se desvia.
Que Deus nos vê através do sangue de Cristo.
Não é isso? É como se fosse passar a lama para o animal não sentir cheiro.
É como se ele vem para um ajuste de contas com você. E quando ele chega diante de você, ele vê o filho, ao invés de responder com ira, ele responde com amor. O sangue de Jesus, quando é efetuada essa propiciação, a propiciação afasta, coloca para longe a ira de Deus. Então, naquele momento em que você diz sim, Senhor Jesus, eu te recebo, eu te aceito, escreve o meu nome no livro da vida, eu te confesso como o meu suficiente Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados. Naquele exato momento, o sangue está sendo derramado, os seus pecados estão sendo cobertos, o perdão está ocorrendo.
Então,
em questões de segundo, você entra como um condenado e retorna como alguém absolvido de todos os seus pecados.
Propiciação seria a cobertura.
A cobertura. É quando você cobre. Lembra que o sacerdote,
sim,
ele pincela nas pontas do altar o sangue. Quando alguém quer escapar de alguma coisa, ele vai lá e segura a ponta do altar. Já viram isso no texto bíblico?
Como que é que
você fala? Tem lugares na Bíblia, eu não lembro o texto agora, mas que alguém vai buscar refúgio, ele segura na ponta.
Ai,
quando para receber ali um tipo de perdão, um tipo de auxílio divino, esse tipo de coisa. Mas a propiciação, ela lembra essa
assim,
cobertura.
O sumo sacerdote também, ele cobria a tampa do propiciatório com sangue.
Com sangue. Ele está cobrindo. Então, quando João Batista usa aquela expressão que eu falei para vocês, eis o Cordeiro de Deus. O que o Cordeiro significa? Sangue derramado, propiciação pelos pecados e perdão. Então, naquele momento, é já. Você está perdoado. Você está coberto. O sangue de Jesus foi derramado por você. Está feito. Não tem o que fazer, não tem o que melhorar, não tem ajustes. Não há necessidade de ajustes nisso. Não precisa ajustar. Está feito e foi perfeito. Tá bom? Veja lá o texto de a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, o verso é o 10. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 10.
Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação dos nossos pecados.
Entendeu? A propiciação é a oferta que afasta a ira de Deus dirigida contra o pecado. De acordo com o Novo Testamento, Deus providenciou uma oferta que desfez a ira divina, pois por seu amor o Pai enviou o Filho para ser a propiciação pelo pecado da humanidade. Então Deus cobre o pecado da humanidade através do sangue de Jesus. Ele oferece o Filho. Então não é algo que eu possa fazer, é algo que já está feito. Deus realizou tudo isso. Eu não realizo nada. Deus realizou todas essas coisas. O que o texto diz? Não. Primeira João 4:10. Não consiste. Nisso consiste o amor. Não que eu tenha amado ele. Tipo assim, não parte de mim nem o amor. O amor parte primeiramente dele. E ele me atrai para este relacionamento de amor através da proclamação do Evangelho. Por isso, gente, enfatizo de novo, bato nessa tecla há anos. Você não atrai ninguém se você não atrair pelo poder do Evangelho, pela mensagem do Evangelho. Oi? Fala.
Então, na Guia de Estudo Bowman, ele fala assim, o padrão do amor não é aquilo que os seres humanos sentem, mas aquilo que Deus revelou na vida de Cristo em sua morte na cruz.
Isso aí. Por exemplo, o Deus nos atrai. Lembra que eu falei para você aqui? A igreja é como um farol. Qual é o trabalho do farol? É chamar a sua atenção. Ele está lá. Para quê? Para o navegante, naquele mar revolto, olha o farol e fala: opa, ali tem perigo. Mas usando essa ilustração do farol, a igreja é como um farol que atrai o olhar do pecador. O Espírito Santo conduz essa pessoa a um ambiente onde a igreja está reunida. Então a igreja seria um farol, um lugar seguro onde o pecador olha. E atraído pelo Espírito Santo, é conduzido naquele lugar. Quando ele chega neste lugar, ele tem que ser impactado pela mensagem do Evangelho. Porque se ele não foi impactado pelo Evangelho, pelo que ele foi impactado? Ele tem que ser atraído por Deus, para que ele possa amar a Deus. O texto não diz isso? Não é? O amor consiste, é isso o amor. Deus me amou, para que eu possa amá-lo. Como é que isso ocorre? Pela morte de Jesus. Eu não amo Deus espontaneamente, se eu não passar pela cruz e a chave virar. Não existe. Porque o texto de Paulo, lá em Romanos, vai dizer assim: não há quem busque a Deus. Não há um sequer. Então, eu não estou falando de religiosidade. O homem é um ser religioso. Ele constrói suas religiões. Construir um ambiente religioso é da natureza pecaminosa. Eu estou falando de um encontro real com Cristo real, com Deus real que criou todas as coisas. É uma outra coisa. Ser religioso é algo que a minha natureza pecaminosa, ela é capaz de construir sem Deus.
Então você está falando do relacionamento.
Perfeito.
Então o Evangelho é relacionamento.
Sempre foi. 1 Coríntios, capítulo 1. Deus nos chamou para a comunhão com o seu Filho Jesus.
Amém.
É isso que o texto diz. Para a comunhão com o seu Filho Jesus. Então, a cruz, ela é sinônimo de comunhão. Quando você passa por ela...
É 1 Coríntios?
1 Coríntios, deixa eu olhar lá. Acho que é 9... Acho que é não, 1 Coríntios 1, 9. Eu acho que é isso.
É isso mesmo.
É isso?
É.
Então é. 1 Coríntios 1, 9. Esse, veja só, a ênfase do Evangelho é essa. E aqui chamar é o William, não é predestinação. É a proclamação do Evangelho. Quando o Evangelho está sendo proclamado em qualquer ambiente, esse é o chamado que Deus está fazendo. Entendeu? Deus está chamando essas pessoas ao arrependimento, à fé, para uma comunhão com o seu Filho Jesus. Aqui não entra a questão predestinação ou não. A proclamação do Evangelho é esse chamado. Deus convocando o pecador ao arrependimento, à fé, para estabelecer uma comunhão com o seu Filho Jesus. Segundo ponto. Quando eu olho a cruz, eu estou vendo na cruz, também através da morte de Jesus, a reconciliação. Então, ali está ocorrendo uma reconciliação. Todo relacionamento rompido, por natureza, clama, deseja por reconciliação. O Novo Testamento ensina com clareza que a obra de salvação realizada por Cristo Jesus é um trabalho de reconciliação. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos cristãos em Roma, descreveu que através da morte de Jesus fomos reconciliados. Vamos lá, capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos, verso 9.
E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus.
Continua. Até o 11.
Nós. 11.
Até o 11.
Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos, por meio da morte de seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus. Por, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus.
A palavra amigos de Deus, no texto que a Raita está lendo ali, você pode colocar a expressão reconciliados. É, nova tradição? Na linguagem de hoje? Então, ela leu ali, amigos de Deus, tal, tal, tal. Essa expressão, amigos de Deus, é reconciliados, reconciliação. Então, por exemplo, no final, por intermédio, através do nosso Senhor Jesus Cristo, finalzinho do texto que ela leu. Por intermédio de quem? É por intermédio de quem recebemos a reconciliação. Se você pegar o verso 9, você vai entender assim: justificado pelo sangue, seremos por ele salvo da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados. Então você está percebendo que a morte de Jesus é reconciliação. Ele está reconciliando. Vamos lá agora em 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 16, assim que nós, daqui por diante, não conhecemos ninguém segundo a carne. Se antes conhecemos Jesus segundo a carne, já agora não o conhecemos desta maneira. E, assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas antigas ou as velhas coisas já se passaram. Tudo se fez novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, verso 18, por meio de Cristo Jesus, e nos deu, nos concedeu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava... Olha aqui, o que está acontecendo na cruz? Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. Entendeu? Não imputando ao homem as suas transgressões. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo Jesus, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vós vos reconcilie com Deus. Aquele que conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando você tem um encontro com a mensagem do Evangelho, com a mensagem das Boas Novas, com a cruz, você, naquele momento em que diz sim, você está sendo perdoado, naquele exato momento, você está sendo reconciliado. Deus está dizendo, agora nós temos uma união. O que nos separou um dia, a partir desse momento, por meio do meu filho, não existe mais. Agora temos uma amizade. Estamos, nesse exato momento, reconciliados. Não há mais guerra, não há mais discórdia entre nós. Fomos reconciliados. É o agente, é a advocacia, né? É o agente de paz, né?
Isso.
De
ambas,
mediador de pequenas causas. Ah, o meu vizinho quebrou, aí tá aquele inferno lá. Ele avançou no meu muro. Aí vai lá fugir. Aí o Alberto chega lá, vai ser o mediador de paz. Vai reconciliar as partes, vai entrar num acordo. É isso que ocorreu na cruz, quando você disse sim. Eu aceito, eu confio nessa mensagem que está sendo anunciada.
Não é somente na cruz dessa pessoa, por exemplo, se afastar ou pecar. Na hora que ela pediu, se arrependeu, confessou o pecado, se arrependeu, tem o perdão, tem a reconciliação de volta.
Sim.
Essa reconciliação, praticamente, é todo dia, né? Sim.
Mas por parte de Deus, ela está definida.
Certo.
Assim, não tem.
Entendi.
No caminho não tem como ele se separar de você. A não ser aquilo que eu expliquei para a Natália.
Sim,
você
sim.
Vira as costas para ela.
Tá.
Enquanto você disser eu estou aqui, ele está falando eu também.
Porque você, enquanto, pastor, veja só isso. Veja só, eu sou correta. Enquanto disser eu estou aqui, eu não sou pecadora. Eu peco, mas eu não sou pecadora. Amém?
É isso aí. Terceiro. A redenção está ocorrendo nesse exato momento que você diz sim. Redenção, a Bíblia também prega a metáfora do resgate ou da redenção para descrever a obra de salvação por intermédio de Jesus Cristo. Veja só, quando você abre Mateus 20, 28, você vai encontrar uma declaração de Jesus assim: eu dei a minha vida, ou darei a minha vida, concederei a minha vida em resgate de muitos. Redenção. A redenção, o que tem por trás dessa imagem, vamos dizer assim, naquele contexto antigo, é o balcão de negócio dos escravos. Então você tem um grupo de escravos, você é dono desses escravos, você vem e expõe ele, ou expõe eles em uma bancada. E alguém se interessa, vem, analisa, né, músculo, dente, tal, vai analisar. Ah, esse serve para aquele trabalho, esse serve para aquele outro trabalho. Quanto você quer por ele? Ao resgate dele, para que ele saia do meu poder e entre no teu domínio, o resgate disso é tantas moedas de ouro, tantas moedas de prata. É isso que está ocorrendo. Essa é a imagem da palavra resgate. É quando o Cristo vem e você, sendo escravo do pecado, ele vem e te resgata dessa condição de pecador. Ele vem e paga o preço, te resgata dessa condição. Só que ele não te resgata para continuar sendo um escravo. Ele te resgata para que você seja livre do poder do pecado. Romanos 6, 7 e 8. Isso você vê com clareza. Então, quando ele está dando a vida dele por você, naquele exato momento está ocorrendo um resgate. A tua liberdade está ocorrendo ali naquele exato momento. Você está sendo resgatado do poder do diabo, da influência, e também do poder do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 6, diz: já não apresente o membro, seu corpo, como servo do pecado, mas como servos ou livres, na condição de pessoas que são filhos de Deus. Ah, Paulo, então agora entendi o que é a graça. Continuarei a pecar, para que a graça se torne muito, muito maior. Opa, você não entendeu, Paulo falando. Não. Não é isso que eu estou falando. Você não. Vamos lá, Romanos 6. Ah, Paulo, agora eu entendi. 6. Não? Ah, Paulo, agora eu entendi. Quer dizer que eu posso permanecer no pecado para que a graça de Deus seja abundante. Aí vai falar: não. De modo algum, verso 2. Não, de modo algum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Então, a ideia de uma novidade de vida, de um resgate, é isso. É fazer com que você não viva mais sobre o domínio do pecado. Deus não nos resgatou em Cristo Jesus para que continuemos pecando. Essa conta não pode fechar, ela não pode nem ser analisada. Assim, é incoerente. É isso que Paulo está dizendo. Como assim? Vamos continuar a pecar? Não, de forma alguma. Não foi para isso que fomos salvos. Fomos salvos para não pecar. Porque o resgate foi para isso. Para a liberdade. Paulo vai falar isso em Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Foi para ser livre. Tipo assim, eu vou entrar nesse ponto daqui um pouco. Vamos ficar só aqui nesse momento, daqui um pouco eu entro nisso, com maior detalhe. Mas você entendeu por que você foi salvo? Quando você disse sim, naquele exato momento, você foi resgatado do poder do pecado. Ah, Senhor Jesus, eu te recebo. Naquele momento, Deus falou assim, o pecado não tem mais domínio sobre você. Aí, agora, eu abro um parênteses. A partir desse momento, o pecado é consciente e é voluntário. Ele não é mais uma influência que você não tem domínio. Agora, a partir desse ponto, todo pecado é friamente calculado. Entendeu? Não é só uma questão de ai, eu não tive força, sabe? Ou você assume que fez, sim, eu fiz. Mas não diga para ele que, ai, Senhor, eu não tive condições. Ele fala, tu é mentiroso. Tu é mentiroso porque eu dei poder para você anular o pecado.
Como é que você falou, pastor? A partir desse momento, o pecado é
consciente. Ele é. Ele é maquinado, ele é voluntário. Você não precisa mais pecar, é isso? Leia Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, está tudo lá. Assim, ele vai vir à porta, ele vai vir e vai falar assim, vamos lá, vem comigo, vamos pecar. Você vai falar para ele, alto lá, meu camarada, eu não preciso mais ir contigo. Hoje eu sou livre para ir contigo ou não. Entendeu a diferença? Hoje você é livre. Talvez, antes daquela cruz, você poderia dizer, não tive força, isso era a minha própria natureza. Hoje não. Passou pela cruz, ele foi resgatado do poder do inferno e do poder do pecado.
Por isso é que o ímpio não entra na apostasia, né?
A apostasia que entra é eu e você. De forma voluntária.
Então agora chegou o pau da barraca. A partir desse momento, o pecado é consciente e de vontade própria.
A morte de Jesus nos resgatou disso, gente. Esse é um grande problema. Por isso que eu estou falando, quando você não explica o evangelho para a sua comunidade anda capenga. Ela anda em derrota, em derrotas, em derrotas, porque ela não sabe o que está acontecendo. Lembra que eu falei na aula anterior? Eu falei, olha, eu andei 2 anos perambulando e tal, sem saber o que está ocorrendo. Até quando alguém sentou comigo e me explicou o evangelho, ponto a ponto. Falou, olha, é isso, está acontecendo. Você não tem mais a necessidade de pecar, você peca agora de forma consciente, porque você quer pecar. Talvez era pior, é o que o autor aos Hebreus está dizendo. Então, pior, era melhor. Ele vai dizer assim, era melhor você não ter conhecido o Filho de Deus. Do que você chegar nessa condição.
Amém.
e afrontá-lo dessa forma. É você olhar para Curas, e desculpa a linguagem, mas eu tenho que tentar chocar você, como você cuspir na cara de Jesus ali na cruz, diante de você. Eu falei, eu tô nem aí para você, ó.
Atitude, né? Tudo são as nossas atitudes.
Entendeu? Você está fazendo isso com Jesus quando você opta conscientemente em pecar. Ah, eu não tive força, ela me chamou, eu fui com ele para aquele motel. Ai, eu não tive força, eu fui tão fraco. Não, tu foi porque tu quis. Vamos dar nome aos bois, vamos falar, não, eu menti, eu gritei, eu bati, eu fui violento, eu causei uma divisão, foi pecado mesmo, foi eu que quis fazer e eu fiz. Não tem esse, ai Jesus, sabe? Aquela cara de sem vergonha, né? Sabe quando eu falo com o filho, com o sobrinho? Tu fez? Não, eu não fiz. Tem certeza que tu não fez? Não é assim que eles falam? Tu pegou? Não, pai. Não. Olha, se contar a verdade, eu peguei. Porque é mais bonito. Lembra, eu gosto muito de Davi e eu acho que é por isso que ele é o cara segundo o coração de Deus. Ele ocultou o pecado, ele escondeu o pecado. Mas quando Natan vai e confronta ele, ele fala assim, olha, é o seguinte, espera aqui, me dá papel e caneta aqui que eu vou escrever um salmo agora. Pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Acabou. Ele não ficou, olha, foi ela que subiu naquele terraço. Ai, porque naquele dia eu não fiz o meu devocional da manhã. Não, ele foi lá e eu pequei, foi eu. Eu, Davizinho da Silva aqui, eu pequei contra ti. E somente contra ti. Ele foi corajoso. Honesto. Lembra da oração do publicano e do fariseu?
É verdadeiro, né?
Eu não sou como os tais. Dodismo, tenho a lei recitada à ponta da língua. Entro nesse lugar aqui, eu não sou como isso aqui. Isso aqui, um publicano, um pecador, eu não sou como esse.
Igual ladrão da
cruz. Aí o outro, como é que o outro chega? Eu não tenho condições nem de te olhar.
Caraca.
Que pena, eu queria ser como ele, mas não sou.
Eu
entro carregado de pecados. A minha condição aqui é totalmente desfavorável. É 50-0 para tu. Eu não acerto uma bola. Aí o que Jesus disse? O que Jesus disse? Este saiu justo. É este que serve justificar. Senhor, lembra-te de mim.
É, na verdade, eu mereço.
Tipo assim, não sei o que. Não, tu não sabe quem está aqui do nosso lado, meu camarada.
Na verdade,
eu não sei o que é. Nós aqui estamos aqui porque merecemos, mas esse aqui? Não. Assim, presta atenção. Se for favorável. Se tu lembrar de mim no teu paraíso, por favor, tô aqui, tá? Ainda hoje estará comigo. Entendeu? Não está no que você faz, está em quem você é e reconhece diante dele quem você é. Eu sou um pecador. E se não for as tuas mãos sobre mim, se não for o teu sangue sobre mim, se não for a tua propiciação sobre mim, se não for essa reconciliação que Deus fez, se eu não for resgatado deste poder, eu estou na roça. Eu estou acabado. Não tem nada que eu possa fazer. Nisto consiste o amor. Que Deus nos amou primeiro. Não é sobre nós. Venho falando isso para vocês há dias. Não é sobre nós. Nunca foi. É sobre Ele. Ele é a causa de todas as coisas. Por isso que o Pai fala, quando você ama o meu filho, eu venho e te amo. Porque a coisa mais preciosa para Deus, o Pai, é o Filho. E quando você ama o Filho, Deus vem com todo o seu amor e te abraça com o Filho. Aí eu entro nesse segundo ponto. Adotados. Adotados por Deus. Mas você só vai entender isso se você entender a configuração anterior. Como eu e você éramos descritos? Efésios, capítulo 2, 2, 3, Efésios 5, verso 6. Você vai encontrar descrições, por exemplo, éramos por natureza, natureza. Aquilo que não pode ser mudado. Você é a tua natureza é isso. Filhos da ira. Filhos da desobediência. Filhos das trevas. É isso que éramos. Por natureza, filhos da ira, filhas da ira. Filhos da desobediência, filhas da desobediência. Filhos e filhas das trevas. É isso que éramos. Aí quando você chega diante de Deus, como é que você veio? Filho da ira. Filho das trevas. Filho das desobediências. Mas eu estou debaixo dessa cruz. Eu olho para o teu filho Jesus e confesso ele como o meu suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Aí automaticamente Deus fala, rapaz, gostei dessa declaração aí. Agora, nesse exato momento, tu passa da condição de um filho das trevas, de um filho da desobediência, de um filho da ira, para filho de Deus. Isso é já. Não é algo que vai acontecer. Lembra que João falou? Todos quanto receberam, deu-lhes, concedeu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não por sua própria vontade, não por circunstâncias humanas, mas pela vontade de Deus. Deus, por meio de Jesus Cristo, te fez filho dele. Filha dele. E ele diz mais, ele diz assim que ele nos fez co-herdeiro de Cristo Jesus sobre todas as coisas. Não é só adotado, é adotado com direito à herança. A tudo que pertence a Cristo pertence a nós. Romanos 8, vamos lá. Romanos 8, verso 14. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de
Deus.
Porque não, você não recebeu o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos
filhos
de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos
glorificados.
Aí tem um detalhe aqui. Se com Ele sofremos. com Ele seremos glorificados. Mas isso é um assunto para outro dia. A adoção é um ato de Deus pelo qual Ele nos torna membros da sua família. Temos um Pai. Somos filhos. E tem gente ganhando dinheiro fazendo seminário de paternidade.
É verdade isso aí. Ah, parece que as pessoas não entendem, meu Deus.
Presta atenção. Quando o evangelho não está muito bem analisado, você tem brechas gigantescas que alguém percebe e entra nela. Se você tem crise de identidade como filho de Deus, você não compreendeu bem quem você é. Você é filho de Deus. Se todas as outras paternidades que você teve na vida, pai, padrasto, foram ruins, elas são superadas por esse Deus que é perfeito.
Pastor, posso perguntar?
Pode.
Assim, essa crise de identidade, ela se origina, porque a alegação é essa, de que você teve um pai e que você não se identifica com o pai na terra. Mas essa crise de identidade não é original do não conhecimento verdadeiro da palavra de Deus?
Lógico.
Amém.
Perfeito. Se eu não tenho uma identidade construída a partir do Evangelho, onde eu vou identificar o meu Pai, Deus o Pai, perfeito, em amor, em bondade, em justiça, Ele é perfeito. Lógico que eu, naturalmente, olhando determinadas paternidades que são executadas nesse mundo, todas elas vão ter defeitos.
Sim, como é
umas gritantes, outras menores. Mas todas elas vão ter defeito. Por quê? Não existe pai perfeito. O único pai perfeito é Deus. Todos os demais são pecadores. Em algum momento ou outro, ainda que com toda delicadeza, com todo amor depositado ali, eles vão errar conosco em um ponto ou outro. Então você dizer, ah, você tem uma crise de identidade porque o seu pai terreno foi errado, ele errou com você. Assim, na maioria das vezes, até aqueles que acertaram muito, em um momento ou outro erraram. Porque eles são imperfeitos. Até tentando, como diz a lenda, até tentando acertar, a gente erra.
E até acertando, é.
Até acertando, é. Entendeu? Então a gente não precisa de uma identidade sendo construída, a gente precisa se identificar com o Evangelho. Gente, eu bato nessa tecla de novo, as pessoas estão carentes do Evangelho. Há uma carência na igreja do Evangelho. Evangelho. O Evangelho. Imagine, as pessoas estão loucas, ai, preciso ter uma mensagem. Traga uma mensagem como essa no domingo, mostrando para os seus ouvintes, para o seu grupo de discipulado, para o seu discipulando, que ele pode ser um filho de Deus. E como isso pode ocorrer? Olhando para Jesus, confessando Jesus. A gente está atrás de palavras mirabolantes. Ah, eu preciso daquela... Meu, a gente precisa das coisas simples do Evangelho. A gente precisa do coração do Evangelho na nossa vida. Sentindo o amor de Deus, a graça de Deus, todos os dias, todas as manhãs. Levantando, poxa, pai, eu tive um. Meu pai terreno foi uma desgraça. Meu pai terreno foi... Foi um zero à esquerda. Mas ainda bem que a cruz me levou a ti e eu sou teu filho. E tu é perfeito. Cara, tu levando o teu dia totalmente diferente. Não importa quanto você foi injustiçado ou quanto você é injustiçado dentro daquele ambiente. Ainda.
Sim.
Mas quando você olha para Jesus, quando você olha para a cruz, quando você olha para a mensagem que a cruz está dizendo, já é filho de Deus. Aí você não está comendo migalhas. Você está sendo suprido por uma verdade eterna, por um Deus que é eterno. Que nele não existe nenhum tipo de variações. Ele está ali todo dia dizendo, eu sou teu pai. Confia em mim, me segue, me dá tuas mãos, eu vou te guiar, eu vou contigo. Eu sou teu pai. Entendeu a diferença? Santificação. Simples assim. Ou, como diz o Mandalorian, como deve ser. A santificação. É o terceiro, é o quinto ponto, já e ainda não. A santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser. Segundo a imagem de Deus, habilitados, agora presta bem atenção nisso aqui, ó, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a vivermos para a retidão. Então, a palavra santificação é separação.
É o processo do Espírito
Santo. Vamos primeiro entender o que está acontecendo. Ó, você vem ou você está em um grupo de pecadores mortos em delitos e pecado. Aí Deus foi lá, proclamou o Evangelho, você escutou, aí ele fez o quê? Te tirou, te colocou num lugar à parte.
Separado.
Isso é santificação. Santificar é separar. Então, santificados quer dizer separados. Agora vem a outra parte. Para uso do próprio Deus. Porque ele é santo. Para você permanecer em comunhão ou ser usado por ele, você tem que ser separado para se tornar santo. Para o uso dele. Então, ele não pode estabelecer um relacionamento com você se não houver o processo de santificação. Aqui é o já e ainda não. Já. Você, em Cristo Jesus, está santificado, separado para Deus, para uso exclusivo dele. Ainda não é o processo diário que eu vou executando enquanto estou aqui. A santificação é a responsável pela morte do pecado.
É a que te leva
para
a maturidade espiritual.
É a que te leva a matar o pecado. Veja só, presta bem atenção. Você foi, ó, separado para viver para Deus.
Certo.
Você viverá para Deus mortificando o pecado. Claro. Não tem como você viver para Deus em pecado. Então, é necessário você morrer para o pecado para que a santidade e a vida de Deus venha para fora. Mortos, diz Paulo em Romanos 6, estamos mortos para o pecado, vivos para Deus. Então, para uma situação pecaminosa, eu estou morto. Para algo que pertence ao contexto de Deus, vivo. Por isso que Jesus falou lá atrás, em Lucas, olha, todo aquele que quer vir após mim, negue-se. A sua natureza não cabe, não tem como. Você precisa executar ela, a morte. Diga e diga.
Aí não seria a justificação? Porque Paulo fala, sendo, pois, justificados pela fé. Então, a fé é quando eu acredito, quando eu creio, sou justificado, trair para a santificação, que é um processo.
É, a santificação é uma declaração forense da tua condição. Ela é você foi declarado no tribunal como justo. Não há crime algum sobre você. O processo da santificação é essa separação. Que Deus nos separa para Ele, mas essa relação com Ele é uma relação de santidade. Sem santidade, ninguém poderá ver Deus. Ou seja, se ninguém foi separado, se tornou santo, não pode. Todos os utensílios no templo, tabernáculo, para serem colocados diante de Deus, eles eram santificados. Quando eles estão dentro daquele ambiente onde a manifestação de Deus ocorre, todo aquele ambiente é um ambiente santo, separado para Deus. Então, aqui a linguagem mais de separação, não tanto de justificação, ela está lá dentro. Mas essa linguagem aqui é mais ligada à vida que eu tenho aqui. Como é que essa vida de Deus vem para fora? Santificação. Eu me separo para viver a vida que está aqui.
Aí pode entrar a santificação do Espírito Santo que a gente estudou lá atrás, que ele vai fazer na progressiva, o passo a passo.
A progressão.
Porque a partir da aceitação, o Espírito Santo ele tem influência e poder sobre nós e vai nos moldando.
Nos moldando. É mais ou menos a linguagem. A gente está entrando nesse processo, depois se vocês quiserem acompanhar pelo YouTube ou pelo Spotify, a gente começou ontem. Esse processo na Quarta do Saber, mostrando os elementos da nossa natureza pecaminosa.
Fala do monstro?
No monstro, é. Que é falando sobre as condições naturais de uma vida pecaminosa. Então Paulo fala assim, olha, não façam isso. Isso é o que vocês são. Por exemplo, onde nós falamos sobre imoralidade sexual, impureza, e libertinagem, ou ações que vão escandalizar publicamente as pessoas. Está no Spotify já. Então nós estamos falando sobre esses três elementos. Mas o que a gente está falando ali é mostrando primeiramente a condição natural de uma vida ou de uma pessoa que não segue Jesus. Mas, como a nossa natureza é assim, essa condição está aqui, e se eu não tomar cuidado, ela vem para fora. Então, a imoralidade ela pode vir, a impureza pode vir, a libertinagem ou comportamento impróprio pode ocorrer. Aí lembra dos escândalos que a gente vê entre nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo? Ah, o fulano tocou na criança, ah, o pastor adulterou, ah, o pastor foi pego com a prostituta, ah, o membro fez aquilo, blá, blá, blá. O que aconteceu aí? Não eram crentes? Poderiam ser crentes em Jesus. Mas entrou aquela ideia que a gente estava batendo anteriormente. Eles optaram em praticar a imoralidade, o roubo, a ira, etc, etc, etc. Por quê? Não se santificaram. Se não entraram numa condição, não, eu não pertenço mais a esse mundo. Isso não faz parte da minha vida. Eu tive um encontro com Cristo na cruz. E eu não tenho mais razão para pecar contra Ele. Eu tenho todos os motivos do mundo, porque a minha natureza pede isso. Mas eu não tenho o dever e nem a obrigação de fazer isso. Ainda que ela peça, ainda que todas as situações desse mundo sejam favoráveis àquele pecado, eu não preciso pecar. Então não tem desculpa. É sempre uma ação bem pensada de alguém que não quis, naquele exato momento, escutar ou honrar o Filho de Deus e a vida que Deus nos concedeu.
Amém.
Por isso que a igreja da minha é bagunçada. Porque as pessoas não sabem nem o que é santificação. Elas acham que santificação é roupa, é corte de cabelo. Não é assim, gente. É não ir na praia. É não andar de bicicleta, não ver televisão.
Misericórdia.
Isso é um assunto para um outro tópico. Fechando o último. Fechando o último. Romanos 8, verso 30. Este último está relacionado ao final de tudo. Lembra que a soteriologia ela fala da crucificação, da morte, mas ela também fala da ressurreição de Cristo Jesus. Romanos 8, verso 30.
Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles.
Os glorificou. Os glorificou. Qual é o tempo verbal aqui? Concluído ou não?
É passado. Não, não é passado, não.
Presente.
Ele também glorificou.
Glorificou.
Acabado.
Acabado.
Está glorificado.
Já
executado. Passou, acabou.
Passado.
Acabou. Não tem mais conversa. Quando você se conectou ao Cristo da cruz, quando você disse sim, automaticamente Deus falou para você assim: eu te chamei, eu te dei um destino, mas não só isso. Eu já te glorifiquei. Quando você morrer, você entrará na mesma condição do meu filho glorificado. Isso não é algo para o futuro. Já ocorreu. No tempo de Deus, você já é visto como alguém glorificado para toda a eternidade. Não é sobre eu serei, é sobre você é. Não é sobre
ser agora,
já lá. O teu estado nesse momento é de alguém glorificado. Você age e se comporta como alguém que nasceu de novo e está glorificado em Cristo Jesus.
Você se comporta como alguém que já está separado.
Você entende como isso é profundo? E como isso tem que nos impactar como igreja do Senhor Jesus Cristo?
Porque diante disso nos dá uma nova postura diante deste mundo.
Assim,
entendeu?
E aqui é assim.
Dá uma nova consciência do que
Deus
fechado,
chamou,
você está fazendo.
Deus chamou, você está fazendo.
Passado.
Mas aqui fala assim, os que havia separado, quer dizer, que lá atrás ele já tinha separado.
Separado.
Então é um jeito que você está aqui hoje aceitando, mas Deus já tinha separado.
Olhado lá atrás. Então, para a gente finalizar, que a hora já avançou, e eu sei que vocês querem até às 6, mas eu preciso ir embora. A glorificação é o último estágio. Eu gosto de falar assim, é o último estágio do combo. É o último estágio do combo. É a última fase, é a última batatinha que chega no pacote. É a cereja do bolo. É a glorificação. Pessoal, estamos mendigando. O que a gente precisa é se aprofundar no Evangelho. A gente está... Não, eu digo assim, Marcão... Não é nem posição. É quanto mais você se apaixonar pelo coração deste Evangelho, você não vai precisar forçar ninguém. É natural que ela vá querer se posicionar de maneira diferente. Lembra o que Jesus falou? À beira do caminho caiu uma semente, caiu outra semente, caiu outra semente, uma frutificou, uma não deu fruto, papapá. Aí no finalzinho ele fala assim, aquele que entendeu deu muitos frutos. É uma questão de entender. É uma questão de forçar. Você não força ninguém a nada. Você leva a pessoa a entender. A renovação da mente. Quando o Espírito com o Evangelho aplica isso ao teu coração, ao meu coração, aqui nasce a transformação. Não é obrigação, não é opressão religiosa, não é manipulação religiosa. é entendimento da profundidade da mensagem existente no Evangelho. Quando eu falo Evangelho, eu falo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é uma pessoa, além de ser uma mensagem. As boas novas, as boas novas de salvação, é que Deus nos concedeu o Filho. E isso é proclamado ao mundo. Isso eu proclamo ao mundo. Isso consiste, é nisso que consiste o amor de Deus. Deus nos deu o seu Filho. Agora posso te explicar o que aconteceu quando Ele nos deu o seu Filho? Expiação. Reconciliação, redenção, adoção, santificação e glorificação. Quando a pessoa entende isso, gente, a chave não tem como ela ficar engasgada. Ela vira. Entendeu? Tem que virar, a não ser que ele ame mais as trevas do que a luz. Vamos lá. Deus os abençoe.